As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Não há memória recente para um sismo com epicentro em Ferreira do Zêzere. Assim aconteceu na manhã desta quinta-feira, por volta das 11h20, a 15 km de profundidade, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Contactado pela ERTE, Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, admite que o fenómeno foi amplamente sentido no concelho, em especial na vila, mas, até agora, não há registro para danos daí resultantes.
Sim, foi amplamente sentido, mas felizmente não passou de um pequeno susto e até o momento não temos reporte que algo maior, que algo grave tenha acontecido. Até agora mesmo o reporte só de ter sentido este sismo, sem outros danos.
Senhor Presidente, houve alguma freguesia, alguma zona do concelho onde essa percepção tenha sido efetivamente maior?
Julgo que foi um pouco por todo o concelho, pelo menos é o que nos tem chegado. É evidente que na vila há um reporte maior, não é? Porque também temos mais pessoas, mas até o momento não nos foi possível fazer esse juízo. Aparentemente sentiu-se um pouco por todo o concelho.
De novo aqui nenhuma réplica, não houve nenhum outro episódio do género?
Não, até o momento isso não aconteceu.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui na reação a este sismo que marcou a manhã desta quinta-feira, sismo que, refira-se, também foi sentido em Tomás, em particular na cidade e nas freguesias de Serra e Junceira, São Pedro e Olalhas, também houve testemunhos centrados em Abrantes. Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas vai estar fechada durante este fim de semana, precisamente a partir das 9 da manhã deste sábado até às 9 da manhã de segunda, dia 31 de julho. Está em causa o cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Durante o verão haverá registro para um total de 14 dias de funcionamento condicionado em fins de semana alternados, nos quais os médicos pediatras que se encontram ao serviço do CHMT garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição. Nestes curtos períodos de contingência, os doentes emergentes da região do Médio Tejo que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância serão reencaminhados diretamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes para o Hospital Distrital de Santarém ou para o Centro Hospitalar do Oeste, em Caldas da Rainha. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar-se o SNS 24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários, recorda uma publicação do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
Na recente e última edição de Olhar do Mar, espaço da grelha informativa da ERTE, Tiago Carrão, um dos comentadores e vereador na Câmara Navantina, aproveitou para lamentar a falta de cuidado com o espaço público, apontando desde logo a colocação de remendos nas passadeiras, a existência de ervas por cortar e ainda a colocação de pilaretes junto da ermida de São Gregório. O eleito do PSD diz que houve falta de brio ao escolher esta opção, ainda que compreenda as dificuldades associadas à regulamentação do estacionamento.
Aquela opção daqueles pilares, visualmente, qualquer pessoa que olha para aquilo, seja tomarense, seja alguém que visita, aquilo não faz sentido. Temos também ter esse brilho, essa capacidade. Existem outras soluções. Se ali o objetivo era realmente bloquear o estacionamento, e não é essa questão que está em concreto, se estava certo, está errado, poderíamos também falar sobre isso. Mas é a questão mesmo da opção, visualmente, daquele tipo de ferramenta, de pilarete, é aquilo a melhor opção, é aquilo o tipo que nós queremos transmitir para uma cidade que é tão bonita, para um espaço que já estamos ali junto ao jardim, é aquilo realmente que nós queremos para a nossa cidade. Não me parece que seja.
Hugo Cristóvão, outro dos comentadores do Olhar Tomar e também vereador na Câmara de Tomar, recordou que os tempos são outros, neste caso na forma como se lida com as ervas e como se processa o tratamento de espaços ajardinados, admitindo, na questão dos pilaretes, que não foi a solução estética mais bonita, mas sim barata, e que tem em vista travar o problema do estacionamento abusivo naquele local que, lamentou, condicionava a circulação de autocarros e até mesmo de ambulâncias.
É óbvio que aquilo não é a solução estética mais bonita. Aliás, assumo aqui que não será uma solução definitiva. Foi uma solução barata e expedita para, de uma vez por todas, travar um problema que talvez não haja essa consciência, mas é um problema constante. Não haveria praticamente semana em que não ficasse ali um autocarro preso, por exemplo, porque o estacionamento abusivo era de tal forma que os autocarros, às vezes até veículos mais pequenos, carrinhas, chegou a acontecer com uma ambulância, não conseguir passar por causa do estacionamento abusivo. E, portanto, a ponto que foi a própria PSP a pedir-nos insistentemente que colocássemos uma solução para, até porque depois muitas vezes, quando não eram as pessoas, às vezes a própria Câmara podia haver para haver ali uma vigilância maior naquele ponto, porque de facto reconheço e admito que as pessoas não tenham essa consciência, mas estes problemas eram constantes, às vezes, várias vezes por semana, acontecer veículos ficarem presos, não conseguirem passar, haver estrangulamento de trânsito por causa do estacionamento indevido. Aquela foi uma solução expedita, como digo, barata, e que, para além de ser barata, aqueles pilaretes, ao serem um dia destes retirados, facilmente são aplicados noutros locais. Há sempre a necessidade de alguns destes locais. Eles têm que ser, assim, refletores, que realmente são mais feios, mas para o espaço em questão, que é um espaço que deve ser nobre, mas são, de facto, um bocadinho menos estéticos, mas têm que ser, porque estão num espaço de via rodoviária. Portanto, é aquilo que o Código da Estrada obriga.
Colocação de pilaretes junto à ermida de São Gregório não agrada ao PSD. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara, aqui a referir que foi mesmo um pedido da Polícia de Segurança Pública.
Rádio R, informação.
As atuais instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, situadas na rua José Raimundo Ribeiro, na zona da Navância, não servem às necessidades da instituição e de quem necessita da privacidade associada à lógica de intervenção daqueles serviços. O alerta do Partido Comunista Português, através da Comissão Política Conselhia de Tomar, que esteve de visita ao referido espaço, onde a CPCJ se encontra desde março último. Estruturas essas, refira-se, municipais. Em declarações à ERTS, Paulo Macedo, do PCP Navantino, deixou então esse alerta, preocupações que, reforçou, são partilhadas pelos elementos afetos à própria Comissão.
Efetivamente não reúnem as condições ao trabalho que uma CPCJ deve fazer, tendo em conta, não é, que são recebidas aqui famílias de crianças que estão em perigo e que há muita confidencialidade aqui a ter em conta, e a importância de que os locais de trabalho destas pessoas que aqui trabalham, técnicos e não só, tenham todas as condições. E perante tudo isto que nos foi comunicado, nós consideramos que era importante, antes de tomarmos posição, devido visitar as instalações, falar com a Presidente da CPCJ em exercício, e foi o que fizemos aqui hoje precisamente. Portanto, viemos colocar algumas questões, já agora dizer que o Partido Comunista Português, no mês passado, fez uma apresentação de um projeto de lei, precisamente sobre a CPCJ, as medidas que deviam ser tomadas a nível nacional para que houvesse melhor trabalho da parte das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Isso foi apresentado no dia 22 de julho, mas foi à discussão na Assembleia da República no dia 29. E foi precisamente nesse dia que foi rejeitado, porque o Partido Socialista tem maioria na Assembleia da República, rejeitou este projeto. Parece que vem ao encontro precisamente daquilo que nós defendemos a nível nacional, o que está a acontecer aqui em Tomar. Acabámos de ter uma reunião com o Presidente e com outra técnica da própria Comissão, em que ficámos, fizemos primeiro uma visita, as instalações exteriormente têm aqui um bom aspecto, mas percebemos que não reúnem as condições que são pretendidas pela própria Comissão. A própria Comissão Nacional, daquilo que nos foi dito, também já tem conhecimento e está preocupada. Visitámos as instalações, percebemos que não são nestas instalações principais que tudo acontece, porque não há condições, e então tiveram que ir por umas instalações aqui ao lado, são provisórias, segundo aquilo que nos foi dito, e onde estão a reunir, porque aquelas aqui, como estamos aqui a ver, o sol está aqui a bater durante todo o dia, lá dentro percebe-se o calor que existe, os gabinetes não têm nenhuma janela, os gabinetes de atendimento, portanto, há aqui situações muito preocupantes.
As responsáveis pelo CPCJ partilham dessas preocupações?
Partilham dessas preocupações.
Paulo Macedo não deixou ainda de lamentar que os eleitos da Assembleia Municipal, se não tenham acesso ao relatório anual da Comissão, desde logo com informação relativa aos casos em aberto e ao número de crianças e jovens acompanhados pela instituição.
Há um relatório anual que é elaborado pelas comissões a nível do Conselho, depois é enviado à Assembleia Municipal e é enviado também, logicamente, para a própria Comissão Nacional da CPCJ, onde há dados e números, que são dados públicos, e percebemos que não foi entregue a nenhum, ou melhor, foi enviado para a Assembleia Municipal, mas não chegou a nenhum deputado. Porque muitas das informações que nos deram, números de casos que estão abertos, estão a ser acompanhados, crianças, já constam desse mesmo relatório, mas não chegou a nenhum dos deputados, portanto o próprio deputado Bruno de Graça, que estava connosco, não fazia ideia do que é que estava a passar. Esta reunião e esta visita deu-nos tudo aquilo que nós pretendíamos para o trabalho futuro. Aqui colocámos mesmo a questão, se estas instalações se mantiverem as mesmas, o que é que era necessário, portanto tinha que haver novamente umas obras para criar gabinetes em condições, com alguma insonorização, porque eles não, portanto, é empladura, mas tudo se ouve o que se passa dentro daquele gabinete que é onde há um atendimento, que obrigou que as pessoas agora fossem ser atendidas noutro local, e, logicamente, as próprias técnicas que aqui trabalham, e a responsável, a parte administrativa e tudo, as condições não são as melhores.
Partido do Comunista de Tomar deixa alerta sobre as atuais instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e refere que as estruturas não servem para quem ali trabalha e para quem recorre aos serviços. O Conselho de Tomar está novamente em risco máximo de incêndio, assim como a globalidade do Médio Tejo, nível de alerta onde se irá manter-se durante alguns dias, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Há que ter então cuidados redobrados no uso do fogo, sendo que a realização de queimas de sobrantes está proibida. Assim acontece em território nabantino até 31 de outubro, salvo mudança das condições atmosféricas. Tenha presente que não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Está ainda proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, com exceção das que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo, de fio de nylon, cortamatos e destroçadores, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve um homem de 36 anos por cultivo de cannabis na freguesia de Campelo, concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria. No âmbito de uma investigação por consumo a tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de 5 meses, os militares da GNR deram cumprimento a 4 mandados de busca, uma domiciliária e 3 buscas em veículos, culminando na apreensão de 7 plantas de cannabis. O detido foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Figueiró dos Vinhos.
Rádio Web, informação.
O entroncamento prepara-se para receber aproximadamente 2 mil jovens no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, sendo o segundo concelho da Diocese de Santarém a acolher mais peregrinos depois da capital do distrito. A conhecida como Cidade dos Comboios está empenhada em que este acolhimento seja um sucesso, disponibilizando espaços municipais para albergar os jovens com condições e segurança, funcionários de apoio, assim como proporcionando atividades e momentos de lazer e turismo durante a estadia. Refere-se uma nota de esclarecimento enviada para a ERT. Os jovens são também albergados no pavilhão da União Futebol do Entroncamento, nos salões paroquiais, na escola Rumo ao Futuro e em famílias de acolhimento. A Fundação Museu Nacional Ferroviário também se associou à Jornada Mundial da Juventude 2023, cedendo condições de acesso especiais aos participantes. Esta sexta-feira irá ficar marcada pela realização de mais uma Assembleia Municipal de Tomar-se, uma ação descentralizada que terá lugar-se desta feita na freguesia de Paialvo, precisamente na sede da Sociedade Recreativa e Desportiva Vila Novense, a partir das 18 horas. Depois de Além da Ribeira e Pedreira, e ainda a Ceiceira, é agora a vez de Paialvo, cujo presidente de junta, Amâncio Ribeiro, terá a oportunidade para abrir a sessão. Em jeito de perspectiva à Assembleia, a ERTE falou com Hugo Costa, presidente da mesa, que assinalou a concretização de uma promessa feita em campanha eleitoral.
Foi um compromisso de campanha eleitoral. Durante meus anos foi dito por vários candidatos de vários partidos que seria algo que devia ser feito em Tomar e por acordo de todos os partidos e por proposta da mesa da Assembleia Municipal decidimos realizar algumas, não todas, mas algumas Assembleias Municipais descentralizadas, permitindo a participação dos cidadãos, até logo à partida do ponto de questões da Câmara Municipal, que que existe na, no período de cidadãos da ordem do dia, em que os cidadãos podem questionar a Câmara Municipal. Atualmente, as Assembleias Municipais têm uma dificuldade de aproximação entre cidadãos e eleitos, mas eu julgo que este mérito e este de todos os eleitos irá aos 11 freguesias do Conselho. O Conselho de Mar tem 11 freguesias e os seus eleitos são responsáveis por todas essas 11 freguesias e não apenas pela freguesia urbana, onde se situava nos espaços do Conselho as reuniões. Por isso, eu julgo que, independentemente de umas sessões serem mais participadas, outras menos participadas, é importante levar a conhecer à Assembleia Municipal, mas também aos eleitos da Assembleia Municipal, a realidade das 11 freguesias do nosso Conselho.
Hugo Costa recordou que há um ponto destinado à intervenção da população e por isso lançou mesmo convite para que quem quiser abordar-se à atualidade da freguesia não perca esta oportunidade.
Naturalmente, existe um ponto para colocar questões à Câmara Municipal, que é o órgão, digamos assim, que deve responder às questões. Esse ponto existe nas Assembleias Municipais Centralizadas. E é importante que as pessoas tenham essa oportunidade e aproveitem essa oportunidade. E eu julgo que independentemente de numas sessões estarem mais participadas e noutras menos participadas, que é muito relevante estarmos a levar estas sessões a todas as freguesias do nosso concelho. Já realizamos o meu na Ribeira Pereira, já realizamos outra na Cinceira, estamos a realizar esta em Paialvo e certamente vamos realizar em breve outras freguesias do nosso concelho, que é o meu objetivo tentar, dentro do possível, ir pelo menos às 10 freguesias fora da área urbana da cidade.
Esta sexta-feira, marcada assim pela realização de mais uma Assembleia Municipal de Tomar descentralizada, será em Paialvo a partir das 18 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Cultural, Recreativa e Social da Venda Nova, de Casais e Alvilbeira, Conselho de Tomar, promoveu um almoço de convívio com a presença de 200 pessoas no tradicional evento dedicado ao cozido à portuguesa, em plena festa de verão. Está em causa uma das associações com maior dinamismo no Conselho Nabantino, que tem os olhos colocados na concretização de um sonho, precisamente a construção de um lar. Já há terreno para o efeito, mas todo o auxílio será pouco, tendo em consideração o investimento que está projetado. Em entrevista ao repórter Manuel Subtil, Luís Duarte, presidente da ACRS da Venda Nova, aponta para os 2 milhões de euros e para uma estrutura que irá contemplar 40 camas e, dessa forma, colmatar uma lacuna que existe na freguesia.
Os lucros desta festa revertem a favor do projeto do Lar de Idosos que já mandámos fazer e queremos ver se conseguimos avançar com essa obra, porque é um bem para a comunidade, é um bem para a nossa população. Não temos nada a nível social na nossa União de Freguesias de Casais Alvilbeira e, portanto, estamos mandando fazer o projeto, queremos ver se conseguíamos avançar com a obra. Já comprámos o terreno e com a ajuda de todos vós é que nós conseguimos. Portanto, são sempre bem-vindos às festas da Venda Nova. Quero agradecer a todos que nos visitam e podem contar sempre com a Venda Nova a nível de apoio social, a nível de centro de dia, podem contar connosco. Atenção é essa, quando o projeto estiver elaborado, vamos dedicar a apoio, se conseguimos alguma candidatura, porque sem isso não vamos conseguir. Portanto, será um projeto com cerca de 40 camas e a obra ultrapassará os 2 milhões de euros. Portanto, nós não conseguimos avançar com uma obra que nós não temos dinheiro, que o dinheiro é para o dia-a-dia. Nós, com alguma dificuldade, mandámos fazer o projeto e já demos entrada até o projeto pelo lucro da festa do ano passado e esta festa também quer que nos ajude a concretizá-lo para depois conseguir sim uma candidatura. Com certeza que não conseguiremos sem sim uma candidatura aprovada, né? É o nosso sonho, o nosso objetivo já há alguns anos.
Luís Duarte adverte que sem o apoio da Câmara de Tomar e da Junta de Casais e Alvilbeira não será possível concretizar este projeto.
Nós estamos a contar com o apoio da Junta de Freguesia, claro, e do município de Tomar, mas ainda não temos apoio, mas sem eles também não conseguimos. Portanto, eu já falei, já transmiti ao seu presidente junto, que é uma obra que nós queremos levar a cargo e já terminei ao município, mas por isso também penso que eles contribuirão connosco dentro das possibilidades com alguma coisa, mas ainda não, concretamente ainda não colaboraram connosco nem nos deram nenhuma palavra de segurança. Disseram que sim, a Junta disse que sim, podíamos contar com a Junta, mas eu também sei que a Junta também não tem assim disponibilidade financeira para uma obra destas, né? Portanto, tem que ser a colaboração de todos. E o município também, também contamos com o apoio do município, até temos uma boa ligação, pronto, e contamos também com a ajuda deles, mas pronto, primeiro temos que construir, ter o projeto aprovado, também não é fácil fazer um projeto e estar aprovado logo assim de repente, de momento, e depois então pensarmos sim, candidatarmos.
E a Segurança Social já deu alguma receptividade a este importante projeto?
Não, a Segurança Social, o projeto também ainda não deu entrada lá, acho que irá ir lá a entrada breve para a aprovação e depois então iremos trabalhar nesse sentido.
A Associação da Venda Nova de Tomar faz assim pela vida e tenta concretizar sonho relativo a um lar para idosos.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.